Queridos, hoje é a décima meditação, portanto a décima semana que eu estou falando sobre este assunto, nos dias difíceis. Vocês devem ter reparado que eu estou usando textos da Palavra de Deus e procurando contextualizá-los para os dias de hoje, trazê-los para a nossa época. E o que eu pretendo falar nesta noite é normal sentir-se ansioso e em desespero. Portanto, associe o tema central. Nos dias difíceis, é normal sentir-se ansioso e em desespero. A base bíblica para o nosso tema é Salmos 27:1. Mas antes de lermos, é muito comum entre muitos cristãos a ideia: se você é filho de Deus, você não pode ficar ansioso. Se você é filho de Deus, você não pode entrar em desespero. No entanto, as mesmas pessoas que nos falam assim são as pessoas que nós notamos ansiosas e desesperadas em algum momento. Porque o cristianismo não se faz por meio de clichês, por meio de ideias decoradas que se transformam em crenças absurdas. O cristianismo é uma experiência de amizade com Deus, e toda amizade sofre seus abalos, seus momentos difíceis. E Deus sabe disso. Ele é inabalável. Mas e nós? Somos? Claro que não. Nós não somos inabaláveis. Nós somos criaturas frágeis, dependentes, muitas vezes loucas, com ideias que transcendem a realidade, e muitas vezes nos metemos em terrenos místicos, malucos. Então, eu quero compartilhar com vocês este assunto, porque eu penso que ele é de real importância. Algumas pessoas às vezes estão passando por lutas, diz: mas eu não posso ficar ansioso, eu não posso ficar desesperado. Você vai ter tudo isso. É impossível não passar por isso. Mas você precisa lutar contra isso. Saber lutar contra isso. Saber ou conhecer o Deus que você crê. Então, o Salmo 27, verso 1 diz: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Salmo 27, verso 1, Salmo de Davi. Meus irmãos, reparem, todo salmo é uma canção, é um hino. Eu dizia há pouco às pessoas, algumas pessoas, que os hinos na igreja, eles nunca deveriam ter o formato que temos hoje. A igreja não existe para cantar com ritmos. Na verdade, a verdade é esta. Porém, aí está. E a nossa luta nesta igreja é que, uma vez que nós temos ritmos, seja qual ele for, nós precisamos usar de ritmos que não intervenham, que não atrapalhem o nosso pensamento nas coisas de Deus. Por quê? Quando você canta um hino cujo ritmo te leva apenas ao embalo, você está mais preocupado em dançar do que pensar. E nós, quando cantamos, precisamos pensar no que cantamos, pois estamos falando algo diante do Todo-Poderoso, diante daquele que criou os céus e a terra. Portanto, pensar é melhor que dançar. Às vezes, dançar nos tira do ambiente da tristeza, diferentemente do pensar, que nos leva a, muitas vezes, a sofrer. Mas é preferível sofrer e alcançando pensamentos gloriosos do que ter uma mente vazia e dançar pensando que está dançando para Deus e dançando com o diabo. Então, nós precisamos ser sábios, nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui. Como eu expliquei algumas semanas atrás, nós vamos ser confrontados com verdades. Por quê? A nossa alma quer viver de uma maneira, mas Deus espera que nós vivamos de outra maneira. Então, a nossa alma, nesse momento, ela será empurrada para baixo do Espírito de Deus. Aí, nós temos que decidir se vamos conservar o que recebemos ou não. Então, deixe-me colocar alguns slides e versículos e vou comentando todos eles com vocês, com a paciência costumeira de todos. Não há como negar que, mesmo andando com Deus, o cristão sofre de ansiedade e é normal que isso aconteça. Então, o que é normal acontecer? Ter ansiedade. Então, é normal que isso aconteça, tá? Por quê? A vida cristã é repleta de dificuldades e pressões. Quantas vezes você já leu na Bíblia de homens de Deus vivendo grandes dificuldades e pressões, e até o próprio Senhor Jesus dizendo que nós as teríamos? Nós vemos conselhos apostólicos dizendo que nós devemos ser pessoas felizes quando estivermos sob pressões ou aflições. Então isso significa, indica que a vida cristã está repleta de dificuldades e pressões. Agora, voltando ao slide, por que isso se dá? Isso se dá devido a várias situações, ao pecado, confusões mentais, que são perplexidades, dúvidas, muitas vezes você tem dúvidas, tá? Fragilidade emocional, às vezes o dia mal te pega em um momento de emocionalmente frágil, adversários espirituais, Satanás, demônios, não é? Humanos, adversários humanos, como o mundo, pessoas que estão dentro de um esquema satânico. Eu sugiro muito que vocês assistam os vídeos de terça-feira, onde eu estou tentando explicar certas verdades que esses cursos de batalha espiritual não falam. Enchem sua cabeça com uma série de ideias que você amarra o diabo. A Bíblia não fala de amarrar o diabo, a Bíblia fala de resistir, porque é impossível amarrá-lo, é impossível detê-lo, porque ele tem autorização divina para agir sobre o planeta. Então, devido também a um mundo fútil, tá? Vazio, o qual é enganador, leviano, superficial, inútil e contrário aos propósitos de Deus. Então, nós estamos vivendo em um mundo fútil, contrário aos propósitos de Deus. E se você vive para uma vida cristã, se você vive para agradar a Deus, imagine a pressão que você vai sofrer, não é isso? Eu não sei como é que você se sente quando você pula dentro de uma piscina, tá? Você, algumas pessoas pulam, você não pode respirar dentro da água, aquilo não é o seu ambiente. Você sofre uma pressão para emergir, não é isso? Você quer respirar, você precisa de oxigênio. Então, quando você está no mundo, num ambiente que não é cristão, você sente vontade de sair dali. Então você só entra ali para uma finalidade. Terminada aquela finalidade, você sai, porque aquele não é o seu ambiente, ali não existe condições de você respirar, aquilo não te faz bem, não te dá prazer. Por isso que eu digo a muitos jovens, cuidado, cuidado com essas festinhas da madrugada. Não é assim que uma boa família lida com os seus filhos. As coisas têm que ter o seu momento, o seu lugar. Por que uma coisa tem que ser de madrugada? Madrugada foi feita para você dormir, para você descansar. Não é para fazer baderna, farra. Então, muitas vezes, se caracterizam estas festas por verdadeiras orgias. Então, os pais dormindo, imagine um grupo de adolescentes começando a pensar na vida e achando que sabe, é um prato cheio para os apetites carnais, passionais, e Satanás tira proveito, porque em todo lugar ele tem seus mensageiros e infiltrados para confundir suas cabeças. Inclusive, existe uma propaganda circulando de, eu não posso falar aqui o nome para não ter problemas, mas uma pessoa que se julga rei dos hambúrgueres. Então, eu particularmente, se um dia tiver vontade de comer um hambúrguer, nesse restaurante, nessa lanchonete, não entro mais. Não entro mais. E convoco vocês para não entrarem mesmo. Entendeu? Não entrem mais. Boicotem mesmo. Onde já se viu usar crianças? Um tal de... Na verdade, eu não posso pronunciar o nome dele, mas ele é como uma lesma. Então, cabeça de lesma. Quase fui lá. Mas... imagine, este homem, ele é um emissário satânico, usando crianças para confundir as outras crianças e a desprezarem a boa educação de seus pais. Nós vivemos num mundo assim, e o pior de tudo é que você imagine o cuidado que eu tenho para falar essas coisas por causa daqueles que estão no vídeo. Que em outra situação já teria rasgado o verbo aqui. Vocês me conhecem e sabem disto. No entanto, eu tenho que tomar precauções para que os nossos vídeos não sejam censurados pela plataforma. Mas este é o mundo que nós vivemos. Então percebam, mesmo falando desta forma, eu vou ser perseguido. Agora, quando alguém fala do cristão, não tem problema nenhum. Outro dia o Fausto postou em uma das plataformas a perseguição que os cristãos sofrem. Resultado, ele foi suspenso por 3 dias. O Fausto suspenso. Imagina, o Fausto suspenso. Seria melhor eu. O Fausto é todo comedido. Quando conversa com as pessoas, ele toma todo o cuidado. Agora eu já sou mais desbocado. Quem tinha que ser suspenso sou eu, não ele. Mas foi suspenso. Agora, quando falam dos cristãos contra o cristianismo, não acontece nada. Então nós estamos, observe bem as tendências, o tempo em que você está vivendo. E nós precisamos aprender como nos locomover, como nos movimentar nesse período. E quando nós nos movimentamos de acordo com o Espírito de Deus, sofreremos pressões. E como nós não estaríamos ansiosos, preocupados, desesperados em vivermos um mundo que está plenamente infectado pela malignidade, pela maldade, pela incredulidade, por pontos contrários a Deus, por uma filosofia de vida, por um estilo de vida contrário a Deus. Então, nós temos de um lado um mundo dizendo: nós não concordamos com você, e de outro lado Deus pedindo de nós coragem, entrega, confiança, sempre nos questionando se de fato cremos na eternidade e desejamos ir para lá. Então, nós ficamos nesta balança, nós ficamos nessas duas pressões, e isso nos desespera, desencadeia em nós emoções, a medos específicos. Nós começamos a nos lembrar dos medos que apavoraram as nossas vidas, e ficamos aterrorizados, pensamos em mágoas passadas. Será que vai voltar tudo de novo? Será que nós vamos sofrer tudo de novo? Será que nós vamos passar pelos mesmos problemas? Que esperança nós temos? Um diz que o mundo vai melhorar, outro diz que vai piorar. Um diz que tudo vai virar um mar de rosas, o outro diz: não espere isso não. Então, como fica a nossa cabeça em meio a tudo isto? A ansiedade, então, uma vez que ficamos ansiosos, desesperados, entenda bem esse texto que eu coloco a vocês. A ansiedade é uma parte crucial. Crucial lembra de cruz, é o momento em que você tem que decidir algo, portanto, é um momento de grande importância na vida cristã, pois esse sentimento, você pode achar que não, mas ele é proveniente do orgulho e do nosso esforço mental para encontrarmos soluções próprias, as quais poderão nos levar a atitudes erradas e pecarmos, agirmos contra Deus. Eu não sei se eu fui muito feliz nessa definição, mas eu levanto bem cedo e ponho minha cabeça para pensar, e nem sempre ela trabalha adequadamente, mas procuro tentar explicar para vocês que existe um momento em que nós estamos ansiosos, claro, e naquele momento é um momento permitido por Deus. Deus permite que nós entremos em ansiedade, Deus permite que nós entremos em desespero, Ele não impede, porque neste momento nós começamos a ser provados por Ele. Por quê? Por uma razão, e isso deve nos levar ao ponto número 1. Mas antes de falar desse ponto, veja bem, o sentimento de ansiedade é proveniente do orgulho, porque nós ficamos maquinando: como é que eu vou resolver, como é que eu vou fazer, não é assim. Você olha para o seu filho ou seus filhos e você percebe que existe um comportamento estranho, ou no cônjuge, e então você entra em ansiedade: meu Deus, o que eu faço? O desespero bate. Será que tudo que fiz foi errado? Será que não está dando certo? Será que é o diabo? Será que é ele? Então vem todos aqueles pensamentos, aquela enxurrada, aquele volume de ideias e sentimentos, e você começa a se sentir vulnerável, incapacitado de lidar com aquela pressão. Então, veja bem, primeiro, a ansiedade é um revelador, tá? É um revelador, é um fato revelador sobre a necessidade de ser dependente e educado por Deus. Então, a ansiedade, ela tem uma função: revelar a nossa necessidade de sermos dependentes e educados por Deus. Se a ansiedade é um produto do orgulho, da força mental em tentar encontrar respostas, isso já prova que nós somos plenamente limitados. Nós não vamos encontrar todas as respostas que desejamos, que queremos para a vida. Talvez você se lembre do teu tempo de grande saúde, quando você tinha força. Você olha para o seu pai, sua mãe, e você olha para eles já estando mais fragilizados, fraquinhos, e então você às vezes se pega chorando, lamentando, tá? Porque você os queria, você gostaria de tê-los de volta, né? Da mesma maneira que os tinha no passado. E então você se pega falando com ansiedade, falando com a preocupação, chorando, né? Lá no íntimo, com o quadro que você vê. Mas, de repente, você percebe que isso foge à lógica, isso foge à razão, à realidade. Então você vai ter que enfrentar aquilo, você vai ter que enfrentar aquele momento. Como? Gente, é difícil. Olha que eu estou falando de algo que não é tão cruel. É cruel você observar, mas você aceita com mais naturalidade a velhice, a fragilidade da velhice. Mas há outras cenas que você tem que enfrentar, que são difíceis. O seu filho, carne da sua carne, sangue do seu sangue, familiares, doentes, se perdendo, sei lá. Então você começa a sofrer, a ter um desespero, alguma coisa que aperta a garganta, uma aflição, uma pressão muito grande. E aí então vem alguém e diz assim: ó, vamos em tal lugar que ele ora e resolve. Gente, não é assim. A oração não vai trazer para você soluções. A oração não é criada por Deus para isso. A palavra de Deus diz que nós, quando estamos no meio de uma aflição, nós devemos orar a Deus, ou se alguém vai orar por nós, que nos ajude em oração, para irmos à presença de Deus, para que nós aprendamos quais são os seus pensamentos. Jesus nos ensinou a impormos as mãos sobre os enfermos e expulsar suas enfermidades. Nós fazemos isto, porém Deus nem sempre cura todos, ou não é verdade? Não é isso? E muitas vezes nós não entendemos por quê. Tiago nos diz que nós devemos ungir os doentes com óleo. Os presbíteros, não é qualquer pessoa. Você não deve trazer latas de óleo aqui e achar que recebe uma oração, ora pela lata de óleo e sai jogando óleo de canola em cima da cabeça das pessoas. Óleo está caro hoje, até o de canola está. Para ficar jogando. Daqui a pouco você vai trazer banha. Traz a banha, passa o dedo, imagina. Então você já traz logo a panceta do porco, já esfrega, né? Então veja bem, as coisas não são essa brincadeira, nós vamos ter bom senso. Mas para não fugir do assunto, que já fugi, vamos voltar. Então, a ansiedade é produto do nosso orgulho. Então, quando nós ficamos ansiosos, nós precisamos entender o seguinte: a ansiedade é um sinal de alerta para sermos humildes e confiarmos no cuidado divino. Portanto, Deus permite que fiquemos ansiosos, a fim de que reconheçamos a nossa incapacidade, tanto intelectual como emocional, de lidar com as pressões. Então, a ansiedade afeta a sua intelectualidade, ela afeta sua área psicológica, suas emoções, mente e emoções, e você fica abalado. Esse abalo mostra o quê? A sua fragilidade humana, e aquilo é um alerta. O mundo não vê assim. O mundo vai agir de acordo com o seu egoísmo, o mundano. Mas o Filho de Deus não. O Filho de Deus diz: opa, eu estou ansioso, o que, que eu faço? Vou embora ou fico? Por isso que nós temos aquela ideia nas igrejas: enquanto Deus não te falar, não vá. Mas você não sabe o que Deus quer te falar. Vai ou não vai? O que Deus vai falar para você é como você deve agir naquela situação. A decisão é tua. Se você quer fugir, você foge. Se você quiser ficar, você fica. Tá? E cada uma delas vai lhe trazer consequências. Porém, o mais importante é você não pensar em fugir nem ficar, mas saber o que deve fazer no momento, qual é a vontade de Deus para você naquele momento. Então, se você tentar lidar com as pressões logo de cara, você não irá conseguir. Por isso que Deus diz: humilhem-se. Tá? O apóstolo Pedro nos diz que nós precisamos aprender a nos render a Deus. Porque quando nós nos rendemos a Deus, o nosso orgulho ele é quebrado. E nós expressamos por meio da obediência, da humilhação, nós expressamos a grandeza de Deus. Então o importante não é fugir ou ficar. O importante não é enfrentar. A questão é: Senhor, como eu posso expressar sua glória neste momento? Como é que eu posso expressar a tua grandeza? Pois eu fui criado à tua imagem e semelhança. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas este é o grande problema do cristão. Muito bem, eu mencionei Pedro, então vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 diz o seguinte: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, não é isso? O que significa debaixo da poderosa mão? Reconheça a sua incapacidade, tenha vergonha da sua incapacidade, é isso que significa se humilhar. Tenha vergonha da sua condição e se disponha a depender de Deus, com uma finalidade. Eu vou depender de Deus para o quê? Então, dependa de Deus para que Ele os honre no tempo certo. Não é quando você quer. É um erro quando você volte para minhas câmeras. Põe a câmera em mim, põe a câmera em mim. Então, é um erro quando você entra numa corrente, numa campanha, numa novena, em que você começa a querer determinar a Deus que em um tempo que você especifica, que algo lhe ocorra da parte dele. Você não manda em Deus, é o contrário. Então eu quero viver para a glória de Deus. E se eu vivo para a glória de Deus, tá, obedientemente, ele irá me honrar no tempo certo, no tempo dele, no tempo em que ele determina. Por isso que eu não concordo com essas práticas pagãs, tá, dentro da igreja, porque é errado. Isso destrói o caráter de Deus, denigre a imagem, a pessoa, o caráter da pessoa que nós mais amamos. Então vamos lá, voltando então agora ao nosso texto bíblico, verso 7. Entreguem, o que isso significa? Estejam lançando, colocando todas as suas preocupações a Deus, tá? Então, estejam lançando, colocando todas as suas preocupações a Deus. Por quê? Então, ele disse a finalidade e agora ele diz o porquê, a razão. Por isso ele usa esta conjunção aí, conclusiva. Pois ele cuida de vocês. Ele cuida. Isso não significa que ele vai tirar você do problema, mas ele vai ajudar você. Porque Deus está usando a sua vida para manifestar a sua grandeza, a sua glória. Mas Walter, a glória de Deus pode ser vista na fraqueza? Ora, leia o livro de Jó, vê Abraão, vê Moisés. Você vai ver que esses homens viram a glória de Deus em momentos de grande fraqueza. Jó chega ao ponto de dizer, de declarar: antes eu te ouvia somente, ou melhor, antes eu cria no Senhor somente por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele vê o quê? Ele vê a glória. E eu pergunto, ele já estava curado? Não. Não estava. E ele estava vendo a grandeza de Deus. Então não caia nessa armadilha, nessa falácia, nessa inverdade, nesses discursos falsos, que você somente vê a glória de Deus quando você fica rico, próspero, com grande saúde, com muita força. Mentira! A Bíblia não ensina isto. E se você está dizendo essas coisas para alguém, pare de falar. E se disse a alguém essa semana, volte a essa pessoa e diz: desculpe, eu estava enganado, não é bem assim. Vamos colocar os pés no chão. Então, Deus cuida de vocês, que significa que Ele está ajudando, ou tem ajudado, auxiliado, socorrido vocês. Vamos voltar aqui. Respondam para mim, vocês creem que até aqui Deus tem lhes ajudado? Porque é assim que funciona. Nem todos vocês estão livres de pressões, ou não é verdade? Mas até aqui Deus os tem ajudado, os tem auxiliado. Mas Deus não quer simplesmente sustentar suas vidas. Ele quer ensinar vocês. Ele quer nos ensinar. Ele quer colocar para dentro de nossas mentes pensamentos sólidos, úteis, que nos tornarão úteis também à vida social, no relacionamento com as pessoas. Repare que quando Pedro inicia o texto, ele inicia com a palavra portanto. E isso se refere o quê? A um pensamento anterior. Ele diz, portanto, sejam humildes. Não é isso que ele diz no verso 6? Mas olha ao que ele se refere. Deus é contra quem? Os orgulhosos. Mas é bondoso com humildes. Portanto, os orgulhosos estão cheios de ansiedades, assim como os humildes. Só que os humildes se rendem a Deus e os orgulhosos não. Então, veja bem, quando nós estamos ansiosos, desesperados, procurando uma saída, nós estamos buscando aquilo por nós mesmos, quando deveríamos nos render a Deus, nos sujeitar a Deus. Não adianta nada agora você chegar na sua casa e querer colocar o dedo no nariz de alguém que não crê como você e dizer, eu vou dizer umas verdades para você, pá, 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 como se estivesse atirando nele. Tratando aquela pessoa, o seu filho, o seu marido, ou sua esposa, como se fosse o Lázaro. Então, não adianta você tentar fazer isso. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim. E nesta terça-feira, eu pretendo falar com vocês. Algo, mais um caso que essas batalhas espirituais, esses generais de batalha espiritual, não explicam, que é o amor. Satanás está destruindo o amor. Então, veja bem, o sentido é que Deus concede ao humilde recursos especiais e específicos, mas aos orgulhosos ele se opõe. Deus se opõe. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, e eu aproveito para colocar alguns comentários dentro do versículo, nos diz o seguinte: não se preocupem com nada. Parece que ele está sendo arrogante, mas o que ele está querendo dizer? Na verdade é isso: cuidado para não procurar interesses próprios em tempos de ansiedade. É isso que ele está dizendo. Não deixe o orgulho, não permita que o egoísmo, não permita que os seus interesses, uma vez que lhes parece que estão sendo roubados, tirados, interfira no seu ânimo. E então, em vez de você se acalmar, você se agita e diz, eu tenho que resolver isso agora. Não, você tem que pensar. Você tem que respirar, sentar. E não é agir de afogadilho, agir por impulso. Repare que todas as vezes que nós agimos por impulso, nós nos damos mal, falamos o que não devíamos, porque pensamos o que não deveríamos. Então falamos, agimos mal, ofendemos em vez de ajudar, estragamos em vez de curar, adoecemos, ficamos mal, saímos do momento muito mal, e consequentemente precisamos retornar e pedir desculpas. Se eu estou ouvindo hinos e pessoas começam a falar, ei, olha lá, está ouvindo hino, você vai lá e aumenta o volume, ó. Você fala assim, bom, agora já estou incomodando o diabo, agora que ele vai queimar. Aí você põe no outro volume, você está provocando uma situação contra a maioria. Isso não é sabedoria. Isso é ansiedade, isso é orgulho. Abaixe o volume, escute para você. Deixe que eles então respondam, está vendo? Esse aí a gente consegue, esse a gente domina, esse tipo de cristão a gente domina. Não domina. Você vai ver que quando um deles estiver com um problema, é você que ele vai procurar. Não é um cristão doido. E então você vai ter a oportunidade, caso você se prepare, para ajudá-lo. E quando você ajuda um, você ajuda 100. Porque boca a boca a notícia se espalha. Então, cuidado para não colocar os seus interesses próprios, pessoais, passionais, em tempos de ansiedade. Mas, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. Por que eu sublinho esta frase? Porque ela é má compreendida. Ela é mal compreendida por muitos. Vejamos o que ele quer dizer. O que ele quer dizer com: peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Ele quer dizer o seguinte: transformem a ansiedade em um motivo para orar, dizendo o que pensam ser necessário sobre como agir para superar a situação, e grato, com gratidão, por reconhecer a capacidade divina sobre a sua incapacidade. Então, ser agradecido significa o quê? Colocar-se debaixo da graça. Você diz: obrigado, Senhor, por o Senhor ter a disposição para me ajudar, porque eu realmente não sei como lidar com essa situação. Eu não sei como agir. Dá para vocês entenderem? Ou eu estou sendo complicado? Isso é muito... Alô? Está muito quente aqui dentro? Não? Então, eu espero que vocês estejam captando, correto? Entendendo. Então, se vocês entenderem isso, isso irá ajudá-los muito. Por quê? Nos dias difíceis, a melhor coisa que você tem que fazer é parar, respirar fundo e entender que a ansiedade, a perplexidade ou as dúvidas, o desespero fazem parte da vida cristã normal. Você é um homem normal, uma mulher normal. No entanto, o que não pode ocorrer é você ser dominado por esses sentimentos de perplexidade, de ansiedade, de dúvida. Você tem que se lembrar, quando você começa a sentir aquela coisa: eu vou resolver, eu vou aonde? Eu vou a Deus. Quando você sente o impulso de dizer: eu vou esfregar agora na cara dele, ou na cara dela, o que ele precisa ouvir. Não é dessa maneira. Agora você tem que ir a Deus e buscar nele como você tem que agir. Em nome de Jesus, meu irmão. Quando você lê o Salmo 27, você vai ver um homem que declara sua confiança. Todo o Salmo 27, mas ele também declara a sua ansiedade, a sua perplexidade e todo o seu desespero, porque ele era um homem normal. Então, eu não lia o versículo 7, desculpe, me perdoe. Nós lemos o versículo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 6, mas eu esqueci de falar que no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele aborda, tá, o resultado de você ser o que é no versículo 6, quando ele diz aqui que não se preocupem com nada, tá, mas busquem a Deus em oração com gratidão, pedindo aquilo que vocês precisam para saber como agir numa situação. Então, quando você coloca isso em prática, aí o que acontece? E a paz de Deus, isto é, os termos divinos, tá, a presença de Jesus, o evangelho, a sabedoria divina, a palavra de Deus, tá, nos conduz ao quê? A uma vida de amizade com Ele, com Deus. Por meio do quê? De quem? De Cristo. A paz de Deus. Muita gente confunde. Quando você está para tomar uma decisão, respira e vê se você sente paz. Já viu isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é assim que Deus está dizendo. Deus nunca, nunca lhe dirá que você tome uma decisão quando você se sente aliviado. Não é dessa maneira. Por favor, parem com essa ideia, urgentemente. Se você sentir tranquilidade, então é Deus. Se tudo está se encaminhando, é Deus. Cuidado! Você se lembra que Davi entrou na caverna onde estava Saul? Saul dormindo e Davi com a espada, ele aqui ó, pensando agora eu corto a cabeça dele e acabo com o meu problema. Tudo se encaminhou, tudo estava lá. E Davi, longe de mim, levantar a mão contra o ungido de Deus. Ele pensou, ele analisou, ele não agiu de acordo com a situação. Você está para fazer um negócio, tudo está caindo na sua mão, tudo vem, é Deus. Cuidado, porque às vezes não é, é o diabo. É o mundo levando você a se corromper, a acreditar. Daqui a pouco você age nessa situação dessa maneira, depois você vai agir sempre assim. Você vê como que é complicado. E aí vem algumas pessoas dizendo assim, andar com Deus é tranquilidade. Não é não. Muitas vezes você se corrompe por não perceber que você está cometendo alguma coisa grave, gravíssima. Você está se corrompendo. Então tome cuidado. Veja lá, a paz de Deus, isto é, os termos divinos que conduzem você a uma vida de amizade com Deus por meio de Jesus, que, esse que se refere a ela, a paz, a qual ninguém consegue entender. O que é isso? A vida espiritual dentro de você, a sabedoria de Deus conduzindo sua vida, se destaca da sua inteligência humana. Então, quando uma pessoa chega para você e diz assim, quando você sentir paz é porque é Deus, e quando você não sentir paz não é Deus, peraí, quando é que você vai sentir paz quando você vê um filho seu drogado, jogado na rua? O que você vai fazer? Você vai atrás dele, para resgatá-lo, ou não é? E chegando lá, o que você vai fazer? Dar paulada nele? Não, você vai dar amor, ou não é? Quando você vê uma pessoa falando mal de você, querendo te esganar, e então você se depara com ela e fala, é agora. A vontade que dá não é encher essa pessoa com toda a nossa raiva. Mas você não pode fazer isso. Não deve fazer isso. Naquele momento você vai ter que dar lucidez. Você tem que ter misericórdia. Dar a ela o que Deus lhe deu. Quando você merecia morrer, ser castigado. E Deus lhe deu o quê? Salvação, resgate. O que você vai dar a essa pessoa é isso, resgate, salvação. Gente, cada vez que eu fico pensando, como esse mundo, como esses políticos, como a sociedade, como esse mundo está virando, o que eu vou dar a esse mundo? O Evangelho, a graça de Deus. Esse mundo não tem mais solução. Mas há solução para as pessoas que se voltam para Deus. Esse mundo, o final dele é destruição. Mas aquele que faz a vontade de Deus é viver para sempre, na eternidade ao lado do Senhor. É isto que eu creio. E é isto que está escrito. Então, quando o mundo não consegue entender que nós precisamos agir em amizade com Deus, é porque isso ultrapassa a inteligência da pessoa, o intelecto. Mas quando você age de acordo com Deus, a promessa de Deus é que Ele guardará o coração e a mente de vocês. E o que é guardar? significa que ele estará vigiando, ele estará trazendo informações para o coração e a mente de vocês. Por quê? Pois vocês estão unidos com Cristo. Deus quer honrar esta amizade. Quando você está unido com Cristo, significa que você está expressando o quê? A grandeza, a glória dele. Quem é a glória dele? Jesus. E Deus então vai honrar vocês. Eu sei que é muita informação, mas eu vou falar porque vai ficar gravado. E se vocês tiverem vontade, vocês vão voltar lá, vão escutar por partes e vão aprendendo. Alguns vão receber mais, outros menos. Mas vocês têm a possibilidade, todos têm a responsabilidade ou a responsabilidade de receber tudo e a possibilidade de receber tudo, porque vai ficar gravado e escrito. Muito bem, então eu falei do Salmo 27, de um homem que coloca diante de Deus as suas ansiedades, seu desespero e a sua confiança. Agora nós vamos partir para o Salmo e ir até o fim. Nos dias difíceis, que Deus seja a sua fonte de esperança. Até agora eu expliquei a vocês a ansiedade, como você tem que agir, o que Deus espera de você. Agora, o que você espera de si mesmo? O que você vai fazer em momentos difíceis? Como você crê em Deus? Chegou a hora agora de você dizer, eu creio em Deus dessa maneira. Ele é a minha esperança. Davi diz no verso 1, o Senhor Deus é o quê? A minha luz e a minha salvação. Então ele tem uma esperança, em um momento difícil, quando ele está sendo perseguido. De quem terei medo? Se Deus me der luz e salvação, eu não tenho medo de ninguém. O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Neste momento, do que temos medo? Como que Deus vai nos dirigir? Nada pode nos tirar deste mundo, a não ser o próprio Deus. Então, quando Davi diz que Deus é a sua luz, o que ele está querendo dizer? Ele está falando de lucidez, de conhecimento, de sabedoria, de como ele tem que andar. Por isso, está escrito no Salmo 119, verso 30, 130, desculpe, este verso que fala sobre conhecimento. A explicação da tua palavra traz o quê? Luz. E é isso que Davi espera, explicações. Tá? E a explicação da palavra de Deus tem uma finalidade, dar às pessoas o quê? Sabedoria. Mas que tipo de pessoas recebem a sabedoria? Os simples. Os simples. Quem são os simples? Os humildes. Não são orgulhosos. Então são os humildes, pessoas dispostas a aprenderem sobre como depender e confiar em Deus. Toda vez que nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós devemos nos portar como pessoas humildes. Há pessoas até em nosso meio que acham que já sabem tudo. Quando estou pregando, às vezes eu percebo alguns gestos, até já vi isso, de zombaria aqui. Zombaria as minhas palavras. E eu tenho que me conter. Porque o que eu, me conhecendo, o Walter, a vontade que eu tenho é voar no pescoço. Eu sempre fui assim. Só que agora eu tenho que me conter, não é porque eu fiquei mais fraco. É porque esse é meu ímpeto. Eu sempre fui assim, eu resolvi a coisa, é agora. Você imagine um cara jogando nos campos de várzea, em campo adversário, enfrentando adversário e fugindo do pau. Nunca! Mas nunca! Uma vez, um cara bem alto quebrou meu nariz. Eu fui lá e puxei, crec, 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 crec. Parou o sangue, razoavelmente. Eu saindo, pensando, isso não vai ficar assim. Olhei uma bela de uma madeira de peroba. Voltei lá e mirei nele, atravessei todo mundo e dei no meio das pernas dele, pá, só escutei track. E quando ele caiu, pensei, ele quebrou meu nariz, vou quebrar o dele. Com a chuteira bem calçada, pá! Quebrei o nariz dele. Trabalho perfeito, nariz, cabeça, tronco e membro. Então, gente, esse era o Walter. Agora eu olho, eu tenho uma, o ímpeto está lá. Eu não perdi isso, está lá. Só que eu tenho que me conter. Nem sempre a gente consegue se conter. Nós somos frágeis, falhamos. Mas às vezes eu tenho vontade de pular daqui como um super-homem. Imagine, na minha época do Celino, era National Kid. National Kid, kiddo. Lembra? E que é isso? Ultraman. Então, a gente queria resolver a coisa dessa maneira, mas vamos lá. Nós somos chamados por Deus para recebermos explicações a fim de que sejamos mais sábios. Então, todo pregador que não leva a sabedoria divina ao povo, ele não está fazendo o seu papel corretamente. Agora, o que Davi quer dizer com salvação? Salvação significa resgate, proteção, e é essa a esperança. Às vezes Deus não nos resgata de uma situação, mas nos dá proteção dentro dela. Então Davi se lembra, ou nós precisamos lembrar das palavras do salmista no Salmo 34:6, quando diz, eu, um pobre sofredor, que é Davi, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou, do quê? Das minhas aflições. Ele não está dizendo que Deus o livrou das situações, mas Deus o livrou do quê? Das aflições, dos sentimentos, daquilo que o incomodava. Alguma coisa entrou nele, o quê? A sabedoria, o modo como Deus quer ou queria que ele agisse. Se você não aprender, se você e eu não aprendermos como devemos agir, nós podemos resolver as coisas do nosso jeito, e pensaremos, vírgula, que resolvemos a situação, mas não as resolvemos, pelo contrário, nos tornamos mais aflitos, porque seremos afligidos, pressionados lá na frente. Então tome cuidado, pisa no freio, respira fundo. Vamos encontrar em Deus luz e esperança. Em terceiro lugar, nos dias difíceis, que Deus seja o quê? A sua fonte de coragem. Que Deus seja a sua fonte de coragem. Davi diz, ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, aí está a coragem. Continuarei confiando em Deus. Ele não fala em guerrear, ele fala em confiar. O que significa isso? Ficarei na presença de Deus. Davi estava em constante ameaça por conterrâneos traiçoeiros, nações inimigas. Gente, pessoas que estavam do seu lado agora estavam traindo, estavam querendo matá-lo. Nações, percebendo a fragilidade do seu reino, estavam pensando em invadir. Assim era o mundo antigo e assim é o mundo do atual. Nós vemos grandes nações invadindo países fragilizados e implantando seus regimes naqueles países e suas ideias. Ou não é isso que nós estamos assistindo? Mas enfim, nós também cristãos estamos debaixo de um ataque. Por que estamos nos fragilizando? Nós estamos olhando para a situação atual e estamos agindo como pessoas que não creem em Deus. Estamos fugindo às nossas responsabilidades cristãs. E o resultado é que o diabo percebe isso. E então ele invade a igreja. E ele usa pessoas influentes para dizer: não, é assim mesmo, é assim. Não é assim mesmo coisa nenhuma. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Numa guerra, soldados morrem, mas também os soldados valentes, bem organizados, vencem a guerra. O apóstolo Paulo foi um grande soldado, um grande atleta cristão, quando disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele disse isso: guardei a fé. Os ataques satânicos são violentos e são provocados por forças espirituais malignas, demônios, e também por homens que fazem parte dos esquemas de Satanás. Eu estou explicando isto às terças-feiras. E o objetivo deles todos: destruir o povo de Deus, destruir a igreja. Pode ter certeza disto. Às vezes parece que Deus demora para agir e ficamos desesperados. Mas tenha calma, no meio da batalha, decida estar confiando em Deus. E Deus, quando você se rende a Ele, Ele vai te honrar no momento certo. Em quarto lugar, nos dias difíceis, que Deus seja a sua fonte de prazer. Davi diz, no versículo 4, a Deus, o Senhor, pedi uma coisa. Davi está sob ataque. Volte para mim um instante. Davi está sob ataque de amigos traiçoeiros, de nações querendo invadir seu reino. Voltando para o verso, e ele pede uma coisa. O quê? E o que eu quero é só isto: que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. O desejo profundo de Davi não é segurança. Ele não diz: Deus, me livra agora. Irmã, está vendo alguma coisa? Estou sim, um covarde. Isso ninguém fala. Nós precisamos ter coragem. Senhor, eu quero ter prazer em Ti. Eu quero aprender as Tuas orientações. Eu sei que estou debaixo de ataque, mas eu quero ser Teu servo. Eu quero ser Tua serva. Eu quero fazer a Tua vontade nesta vida. Eu não quero domínio. Eu não quero dominar ninguém. Eu não quero ser próspero. Se caso o Senhor quer que eu seja uma pessoa próspera, o Senhor terá que me ensinar como lidar com riquezas. Se o Senhor quiser que eu seja uma pessoa pobre ou de classe média, o Senhor terá que me ensinar a viver para a tua glória nestas condições. O que Davi quer, na verdade, é ter o prazer de estar perto de Deus o tempo todo. O que eu não quero é estar longe de ti. Senhor, eu não quero estar longe de ti. Você se lembra quando Davi pecou? Ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve alegria ao meu coração. Restaura a minha vida, Senhor. Ele queria Deus. Ele queria Deus. Hoje os cristãos perderam a noção do que querem. Eles querem soluções, mas não querem Deus. Para querer Deus, precisa aprender quem Ele é. Porque você não pode desejar uma pessoa na sua vida sem conhecê-lo. Você não saberá andar com esta pessoa sem respeitá-lo. Nos momentos de lutas, nós precisamos saber aquilo que é melhor para nós. Lembrem-se, por favor, da história de Marta e Maria. Quando Jesus estava na casa de Lázaro, Maria se acomodou aos seus pés para ouvir as suas orientações. E Marta, agitada, disse: Senhor, assim não dá. Peça à minha irmã que me ajude. E Jesus olhou para ela e disse: Marta, você se preocupa com a agitação e a preocupação, mas a tua irmã Maria escolheu o melhor, ouvir o que Deus tem para ela. Ela escolheu a sabedoria. Não é do que você está preocupada que precisamos. O que precisamos é aquietar, escutar e saber como agir. Nos dias difíceis, cheios de luta e desespero, parece que as nossas emoções ficam fora de sintonia. Quebram a nossa comunhão com Deus e a nossa fé, a nossa crença. Portanto, ainda que você não entenda as coisas, não fique pensando que Deus ficará irado, nervoso, incomodado de você chegar diante dele e dizer: Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nem o teu modo de agir. Me desculpe. Deus é um pai. E ele está sempre capaz, sempre é capaz de entender as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. Por isso nós temos a autoridade dada por Jesus e o Espírito Santo de entrarmos na sua presença com ousadia e nos derramar diante dele. Já cansaram, né? Eu estou. Nos dias difíceis, que Deus seja a sua fonte de compreensão. Davi estava mentalmente confuso, em desespero, devido às tramas, aos esquemas dos seus adversários. Mas ele reconhece a sua ignorância, sua incapacidade para lidar com a situação. E então ele se volta para Deus. E olha o que ele diz no verso 11 do Salmo 27. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Já imaginou Davi cantando? Vocês vão me ver ainda e vão bater palma para mim. Como é que diz as canções por aí? e você compra esses discos. Põe no rádio. O meu inimigo ainda vai me ver, vai me ver exaltado. Tudo que você precisa é que Deus seja visto exaltado. Brilhe a tua luz diante dos homens, para que eles vendo o que vocês fazem, praticam, glorifiquem o vosso Pai que está no céu, disse Jesus. Davi reconhece a sua ignorância. Davi não conhecia os pormenores das tramas dos seus inimigos, é impossível. Você nunca sabe o que eles estão tramando por trás. Alguém pode estar tramando contra você agora, e até o momento de você descobrir, você vai sendo enganado, você vai na boa fé, não é assim? Você vai na boa fé, e de repente você descobre que estava sendo enganado, é um golpe, é duro, machuca, e você se sente vulnerável. Mas nunca duvide de Deus. Se Deus está permitindo que você passe por esta situação, é porque Ele já conhecia tudo, do começo ao fim. E se você andar com Ele, Ele sabe o fim que dará à sua vida. Então, nós precisamos entender uma coisa muito importante, que nós não precisamos conhecer as dificuldades da vida, as suas complexidades. Nós não precisamos mergulhar para dentro dos labirintos, dos nossos labirintos psicológicos, das nossas emoções complicadas. Se você ficar dizendo assim, quem sou eu? Ai, eu não sou assim, meu Deus, eu não me entendo. Você fica doido. Você fica doido. Eu me lembro, com todo respeito, não, não vou dizer que eu me lembro, não, já esqueci. Então, às vezes, você fica tão disposto a descobrir as razões dos seus medos e esquece de buscar a Deus. Eu não estou dizendo que às vezes você não precisa descobrir. Às vezes Deus vai dizer que você precisa descobrir, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes alguém chega com você com um caderninho e diz assim, por favor, você está com medo? Estou. Quando começou isso? Na verdade, o que você precisa é conhecer seu Deus. Você sempre será uma pessoa medrosa. Eu sempre serei medroso. Eu sempre serei um covarde. Se o Senhor não me der forças, eu estrago tudo. Às vezes eu saio daqui dizendo para Denise, será que eu judiei das pessoas hoje demais? Mas eu, a única coisa que eu quis foi falar a verdade para eles. A verdade, às vezes eu sei, dói, machuca. Machuca para mim, que tenho que falar. Porque antes eu falei para mim, eu estou na mesma condição de vocês, eu estou compartilhando com vocês o que eu aprendi de Deus, o que Deus falou para mim. Primeiro Ele me machucou, primeiro Ele me leva na cruz, e vocês acham que eu vou sozinho? Então, o que nós precisamos é aprender o caminho de Deus. E por último, digam graças a Deus. Obrigado. Então, nos dias difíceis, que Deus seja a sua fonte de certeza. Veja o que Davi declara à sua alma desesperada e ansiosa. Nos versos 13 e 14 do Salmo 27. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. E então, ele declara uma mensagem a todos. no seu hino, na sua canção, que era para ser cantada nos altares do templo, no, nos degraus do templo, pelo coral. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Em meio às incertezas da vida, é muito comum nós termos longos diálogos com as nossas preocupações. Repare como às vezes você se pega no carro, no banheiro, sim, no banheiro, descansando, tomando banho, pensando bobagem, às vezes andando na rua e falando sozinho, falando com os seus problemas. Imagine se você falasse com Deus. Às vezes eu me pego falando, mas que situação, não dá para entender isso, a vontade de matar um, eu queria esganar um desgramado daquele lá. Eu deveria dizer assim: Senhor, os meus pensamentos é de matar um, é desganar o outro. Eu estou certo? Claro que não. Quando você põe em Deus, tudo começa a mudar. Você tem que pensar, porque você se depara com uma autoridade, com alguém muito maior que você. Em momentos difíceis, nós deveríamos buscar ter prazer da presença dele, para recebermos coragem, orientação, ajuda. Nós deveríamos dizer à nossa alma o seguinte: escute, minha alma, não se intimide com a intimidação, não se afunde na desesperança e não ceda ao medo. Espere no Senhor. Descansa, minha alma. Confie em Deus. Espera nele. Espera na bondade dele, na graça dele. Sabe o que significa isso? Dar coragem à sua alma. Dê coragem a ela. Diga a ela, combata os pensamentos que estão vindo de lá com as coisas de Deus. A vida cristã nem sempre parece normal. Mas a Bíblia diz que nós vamos nos deparar com ansiedades, com desesperos. Pois os grandes homens de Deus se depararam. Eu coloquei no Telegram um livro, Heroínas da Fé. São mulheres que vêm de séculos e séculos. Elas lutaram pela fé de acordo com a revelação que tinham naquele momento. Você não tem que estar preocupada se elas eram evangélicas, pentecostais ou não. Repare nas atitudes que elas tomaram para a glória de Deus. Aprenda. Eu leio o livro de vários autores. Eu não estou preocupado se eles são arminianos ou calvinistas. A minha preocupação é como ele lida com o assunto, como ele trata com o assunto. E então, aquilo eu quero saber. Se ele não demonstra esforço, então está errado. Porque a palavra de Deus diz sempre que deve existir esforço da nossa parte. Deus não fará tudo sozinho. Ele vai esperar sempre que você seja uma pessoa responsável. Você deve entender que a Bíblia ensina que provações na vida cristã são normais. Você vai ser provado, passado por testes. Mas pela graça de Deus você vai receber ajuda, capacitações para se manter erguido nos momentos mais difíceis da sua vida. Nos dias difíceis, é normal nos sentirmos ansiosos e às vezes desesperados. Mas como cristãos, é anormal perder o prazer em Deus. É anormal não querer depender da sua ajuda. É anormal perder a fé nos recursos que Deus nos dá por meio da sua graça. É anormal perder o desejo de viver para a glória de Deus. Por isso eu digo, na esperança de fugir dessa anormalidade, de fugir da anormalidade de não querer amar a Deus e não de viver para Ele, em unidade com Cristo, a fim de que a nossa amizade, a minha amizade com Deus se aprofunde cada vez mais, e eu seja honrado por Ele no tempo dEle, não no tempo que eu quero, porque isso é anormal, e eu estou fugindo da anormalidade. Então, para muitos filhos de Deus, sofrer é anormal, anormal, porque nós ouvimos nas rádios, Deus não quer que você sofra. Pergunte para Jó, pergunte para Paulo, para Pedro, pergunte para os irmãos através dos séculos, para os puritanos que foram expulsos, que tentaram chegar aqui no Brasil, foram expulsos daqui também. Enfim, mas para os amigos de Deus, é normal viver e depender da coragem que Ele dá, em dias anormais. Eu tenho dito isto a vocês, para que tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.